Polêmica, romance e muita fofoca. Está começando Emparedados, o podcast de GZH que te deixa por dentro do BBB 23. Olá, olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Pietro Menharte e estamos aqui em mais uma quarta-feira para comentar e analisar os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do país. Muitos assuntos na pauta de hoje. Vamos falar sobre a eliminação de Fred Bocorroso, sobre o reencontro dos ex-participantes e o impacto da repescagem no jogo, e também sobre toda a polêmica envolvendo o assédio e a expulsão do Guimê e do Cara de Sapato na última semana. Vamos também falar sobre o intercâmbio com o México. Teremos também os nossos quadros De Olho no Feed, o lado B do BBB e o Queridômetro. E quem me acompanha nesse episódio são eles que estão de volta. Jaques Machado, produtor da Rádio Gaúcha. E aí, Jaques?
Cá estamos, olá, estamos
olá, de volta. Que tal?
Olá, que tal? Tudo bem? Para você que está nos ouvindo.
Olha!
A gente nunca fez espanhol na vida, é tudo improviso.
E ela, Madu Brito, produtora dos podcasts de GZH.
Oi, Madu. Oi, vamos lá que a gente tem muito pra fofocar hoje.
Temos. E quem tá aqui também com a gente é a nossa parceira, Uniriter. Aprenda diferente e amplie seu olhar pro futuro. Inscreva-se já. Bom, vamos relembrar um pouquinho como foi a dinâmica dessa semana e o que resultou nos emparedados desta semana. Começou primeiro com toda aquela confusão na quinta-feira da expulsão do Guimê e do Cara de Sapato, que a gente vai comentar logo em seguida sobre isso. E tivemos, num clima tenso, a prova do líder, onde a Bruna venceu. Na sexta, a Dânia, que era a mexicana, foi embora. Tivemos o poder Coringa, que o Alface garantiu ele, mas teve o voto anulado pela Dânia. No sábado, o Anjo foi quem recebeu ele, quem ganhou ele foi o Gabriel. E domingo tivemos a formação do Paredão, então, com os emparedados, Domitila, Fred e o Gabriel. E resultou na eliminação de Fred Bocorroso. O que vocês acharam, hein? O que eliminou o Fred?
Tava na hora dele já, né?
Tava na hora, hein?
Ele precisava sair, nem ele mais se aguentava lá dentro. E acho que ele não tava bem nem psicologicamente, sabe? Ele tava muito diferente de quando ele entrou, aquele homem alegre que tava disposto a jogar. E agora ele tava meio apagado, não dava mais pra ele. Foi bom essa saída.
Ele tava no limite, Jax?
Inclusive o Fred era um dos meus favoritos, digamos assim. Eu não lembro qual era a primeira vez que eu vim aqui, qual era o meu pódio exatamente. Eu lembro que a Amanda tava em primeiro. Acho que o Cara de Sapato estava também, acho.
Tudo bem,
mas enfim, né, deixamos pra lá. Mas assim, eu acho, o que aconteceu com o Fred, eu acho que na verdade ele se perdeu um pouco no jogo, né? E não só pela saída da Larissa, que era a pessoa com quem ele dividia mais essa sensação, tudo que ele fazia no jogo. Mas tem um lance também que eu já percebi de outras edições de Big Brother, que as pessoas sempre pegam muito no pé, as pessoas que estão lá dentro, os participantes, de quem usa as pessoas e o relacionamento para fazer, quem de fato joga com as pessoas como peças dentro do Big Brother. O lance dele ter colocado a Sarah no paredão, dizendo que era para ajudar a não colocar a Marvila, que era amiga dela, etc. Isso pegou muito mal dentro da casa.
E fora também.
Pessoalmente, não vejo isso como um grande problema, porque de fato o Big Brother é um jogo, é convivência, óbvio, a gente tem todas as questões humanas e o exemplo, a expulsão do Cara de Sapato e do Guimê é um exemplo disso. Toda a ética e toda a questão humana tem que estar presente dentro da casa também, mas ela é algo muito específico, porque as pessoas estão enclausuradas, vivendo aquela realidade. E é um jogo que vale dinheiro. Então, assim, esse lado de ver com que ele tem errado nesse processo do jogo, eu acho que dali pra diante foi a derrota dele total. E aí a saída da Larissa e de todo esse grupo que tava dando suporte pra ele fez com que ele perdesse esse ritmo, essa felicidade do jogo que a gente estava falando. Então eu acho que ele saiu por isso, assim. Ele desistiu, eu acho, sim, do jogo.
É, em uma semana ele perdeu os principais aliados dele, né? Perdeu a Larissa, depois o Guimê, o Sapato, então... E ele mesmo falou pro Black isso, ele teve uma conversa com o Black nesse sentido de... Bah, cara, eu tô me sentindo, o Fred falando, tô me sentindo... sozinho no jogo e tu diz que tá se sentindo assim desde o início, então agora eu te entendo. Então ele falando, agora entendi o Black, como é ruim se sentir sozinho no jogo, assim.
É, ele meio que jogou a toalha nesse momento, assim. É. Tipo assim, ah, eu não... É o momento que é aquele que percebe-se que ele diz assim, o meu jogo não funcionou. Uhum. As pessoas com quem eu jogava não estão mais aqui, ou seja, não é da vontade do público que o nosso jogo não está tendo essa conexão com o público. Então eu disse assim, não adianta mais eu estar aqui.
Foi um momento... ele já estava preparado para sair.
É.
Né?
Tanto é...
Eu acho, eu não sei, ele é muito estrategista, né? Acho que ele largou um dia antes, tipo assim, ah, eu quero sair, meio que tipo assim, se ele saísse, ele tinha um argumento de dizer, não, mas eu já queria sair mesmo, assim. Então ele é esperto, assim, tem esse lado estratégico.
Mas
assim,
tanto é que eu acho que eu acho até tem estratégia, por óbvio, mas eu acho que é tão real esse sentimento dele, assim, de tipo, não quero mais, foi muito massa até onde rolou, porque quando ele entra na casa do reencontro, ele desiste.
É.
E no primeiro momento eu fiquei pensando, assim, ah, Fred Arregão gostava tanto do jogo e agora tá lá, tem uma oportunidade. Aí depois, minutos depois, eu fiquei parando pra pensar, eu disse, não, pior que ele tem razão, porque assim, ele recém foi eliminado, sim, ou seja, ele teve uma carta do público, um cartão amarelo do público dizendo, ó, nós não te queremos dentro da casa. E aí a partir do momento que tu vai pra uma segunda chance, tu tem Kay Alves, Fred Nicasso e toda aquela galera que já saiu para disputar uma nova vaga, sendo que o público recém me tirou, não faz mais sentido.
Sim.
Então ele tinha razão, depois eu fiquei pensando, eu disse, ah, não, acho que ele tem razão de fato, não fazia sentido mais ele permanecer no jogo diante de perda de aliados e o público não tendo assimilado esse jogo dele. Então acho que ele fez bem essa desistência também na casa do reencontro.
Confesso que eu nunca gostei muito dele, assim, nunca bateu muito a empatia, assim, por ele desde o início do jogo e tal. E para mim pegava muito esse lado que muitas pessoas interpretaram assim, eu também, de a arrogância, assim, sabe? Então, isso eu acho, eu elenco como um ponto também que pode ter contribuído para a eliminação dele. De ele chegou num ponto do jogo onde ele estava no auge, onde o grupo dele estava grande, eles estavam vencendo as coisas, e ele estava se achando muito o dono da verdade. Tipo, ah, isso que eu penso que o jogo está indo dessa forma, e eu tô certo, e o Brasil está pensando junto comigo, e quem a gente quer, a gente vai eliminar, porque eu tô certo, e o Brasil está junto nessa, não sei o que, não sei o que.
Então, aquela frase do o Brasil não quer, não te quer aqui dentro da casa, que ele falou,
não te quer assistir,
não quer assistir aqui
aquilo
no programa.
Aquilo ali pegou muito, assim, como um ar de alguém que se acha o dono da verdade. Assim.
É, ele se perdeu nos próprios argumentos depois que todo mundo começou a sair.
Isso.
Aí ele viu que ele tava errado e que já era a hora dele e acabou.
É, e o primeiro baque foi quando o Alface fica, quando ele tinha certeza que o Alface iria sair e o Alface fica e a Larissa sai. A partir dali
foi
ladeira abaixo.
Aliás, ali foi puro suco de BBB,
foi
o Alface
ótimo.
Ficar naquela, todo mundo apostando na saída dele. Aliás, essa edição, inclusive, por mais que ela não tenha uma constância, né, de momentos bons, assim, eu tava falando com uns amigos sobre isso, ela não é uma edição, assim, como as outras que, depois que tem um favorito ou que tem um antagonista, protagonista, as coisas se desenrolam e entra na dramaturgia novelesca que a gente gosta de acompanhar, mas o processo dessa edição toda, ela tá tendo momentos bons e momentos não tão bons, assim, constantes. Mas esse processo de não estar todo o tempo em momentos bons, está fazendo com que a produção e direção do programa busque artifícios coisas novas para o jogo, para o programa, e a repescagem é uma delas, né? O reencontro é uma delas, que está fazendo a gente ter um puro suco de Big Brother, porque é uma edição que a gente está tendo quarto branco, expulsão, desistência, repescagem, intercâmbio, tudo junto na mesma edição,
sim,
assim.
É, eu estava lendo sobre isso ontem até, uma análise nesse sentido, de que, historicamente, até a gente tem grandes histórias no BBB, né? A temporada, ela é uma história por si só. Tem um início, tem um meio, tem um fim, tem vilões, tem os mocinhos, os antagonistas, enfim. E nos últimos tempos, e mais nitidamente nesta edição, são fragmentos de histórias, bem isso como tu falou, assim. São fragmentos de histórias que vão... algo mais instantâneo, mais rápido, uma história que dura um, dois, três dias e que bomba naquele período, depois já morre. É como se fosse... se antes o BBB era um filme, agora são stories, sabe? Uhum. Uma mudança comportamental mais vibe TikTok, assim, essa... Uma
tudo,
mudança,
tudo
assim.
Junto ao mesmo tempo, mais ou menos aquele filme do Netflix que eu nunca sei o nome certo, que é tudo misturado.
E tudo muito instável, porque a gente não tem um vencedor. A gente não,
tá,
pelo
tá
menos
aberto.
Não tem ideia de
tá
quem é que vai ganhar.
Aliás, ontem no discurso, ontem, pra quem a gente tá gravando isso hoje na quarta-feira, terça-feira, a eliminação do Fred, mas no discurso de eliminação do Fred, o Tadeu disse isso pra casa.
E ele falou bem claro.
E aí eu fiquei com o pé atrás, porque daí eu acho que eles não precisam saber disso.
Tem várias, ao longo da edição, o Tadeu deu várias informações que talvez não precisasse.
É, assim. Talvez é uma tentativa justamente deles de acelerar, de fazer assim, ó, vamos
acorda,
se mexer, vocês precisam continuar no jogo, não tem nada definido, não tem um vencedor, um favorito, tudo pode acontecer a todo momento. Mas eu acho que é uma informação muito preciosa para quem está lá dentro, assim, de perceber que de fato está indefinido. Não
mas
tem,
também...
Tem alguns favoritinhos, mas não, ninguém despontando.
Mas também com essa questão da casa do reencontro, vamos entrar nesse assunto, vamos entrar na casa do reencontro. meio que como já vai entrar duas pessoas com informações de fora, meio que a informação que também o Tadeu falar também não faz muita diferença mais a essa altura do campeonato. Né?
Mas
não,
eles
já largaram a toalha um pouco, eu acho. Né?
É verdade, já vai entrar as duas pessoas que sabendo com tudo que tá rolando aqui fora e vai passar, ou não, né? Que
ou
informação...
não, vamos ver a estratégia que vão utilizar. Bom, mas vamos falar da casa do reencontro. Até então, né, seriam 10 ex-participantes, mas como o Jacques comentou, o Fred Bocorroso foi eliminado, entrou na casa do reencontro numa cara de desespero, aquela cena...
O que eu tô fazendo aqui?
Porque imagina o desespero, né?
O melhor foi alguém falou pra ele, a gente tá aqui desde que a gente foi eliminado.
Seria ótimo. Mas imagina o desespero, tu, tipo, tá, tu foi eliminado, tu fica triste, mas tu fica feliz, entendeu? Vou ir pro mundo lá fora, vou ver minha família, vou
eu tenho filho
tomar
dele,
banho pelado,
querido.
Sabe? Tu cria toda uma expectativa, daí te jogam num outro lugar com um monte de gente que tu não gosta, assim. Então eu concordo com o Jacques, acho que ele... Acho que foi uma decisão acertada dele sair, né? Desistir naquele momento. Ainda mais que os outros estavam com informações de fora, mais privilégio do que ele, que não sabia nada, assim, né?
E aí, isso é justo?
Eu, Jacques Machado, se estivesse lá como participante do Big Brother, não gostaria nada disso.
Ah, eu ia ficar bem
seria
bravo.
Seria muito injustiça. Eu, Jacques Machado, telespectador e jornalista, acho maravilhoso. Eu acho que temos que tocar fogo mesmo. E vamos fazer o jogo para rodar de novo. E as informações, quem entrar, quem participar, pelas enquetes, o que tudo está indicando é o Fred, Nicásio e a Kay, que podem ser são os mais favoritos para entrar nesse processo. A Kay já foi fazer o intercâmbio lá no México.
A Kay,
então, assim,
ela virou especialista em confinamento.
É informação não só do Brasil, é informação do México que vai vir junto se ela entrar. Então, assim... Gente, joga tudo aí dentro e vamos ver, bora, que o prêmio já tá em mais de 2 milhões e deve chegar aos 2 milhões e meio lá e tá é um vale tudo, é um round 6 da TV brasileira, assim. Então eu, como espectador, acho interessante. Agora, a justiça, no ponto de vista dos participantes, eu também acho questionável, assim.
Pois é, cara, eles já foram eliminados e ainda vão entrar com muitas informações. Se eu tivesse dentro da casa também, eu ficaria decepcionado.
E a Larissa ontem falando, na casa do reencontro, falando, ai, tomara que a gente entre imunes, porque senão é óbvio que eles vão votar na gente e tal. Mas daí também já é muito privilégio, né? Tu entrar com toda a informação e ainda entrar imune. Mas o que me chamou a atenção na casa ali do reencontro foi primeiro o climão entre os participantes.
Suco de BBB.
Ninguém se aguentando mais, ninguém querendo estar lá. Um famoso suco de BBB, mas o Fred Nicásio me chamou a atenção, que ele tava visivelmente bem desconfortável de estar ali, triste, chorou em alguns momentos, falou pra Tina que quero que isso acabe o quanto antes, porque imagina, pra ele deve ser muito difícil estar ali, porque ele tá convivendo, trancado num quarto com três pessoas que violentaram ele, né, com falas racistas. Então, é um grau de violência muito forte. Imagina, são pessoas que tu quer distância e tu tá confinado de novo com aquelas pessoas.
É confinar a vítima e o agressor
no mesmo
espaço.
Ambiente,
novamente,
exatamente.
É. Eu fiquei com essa sensação, mas eu acho que nem é só a sensação. Tá claro que ele externalizou isso, né? Que ele não gostaria
de estar. Eu só fiquei em dúvida se ele não gostaria de estar ali na casa do reencontro, mas quer ir pra casa do BBB, ou se ele não quer nem ir pra casa do BBB. Isso eu fiquei na dúvida.
É, eu acho que isso a gente não vai ter a resposta até que ele fale sobre por quê. Pelo que eu catei ontem, pelo que foi dito na edição, eles foram convidados para uma atividade paralela.
Sem saber, né?
Sem saber que era para retornar à casa oficial e concorrer o prêmio novamente. Talvez, se eles soubessem disso, mudasse alguma coisa e alguns não aceitassem. Talvez até o próprio Nicásio não aceitasse. Agora, depois que ele chegou ali e recebeu essa informação ali, é muito tentador, né? Porque o prêmio é grande. E ele já vem com... Assim, ele saiu, ele percebeu, tem a informação de que ele não era uma pessoa completamente odiada lá fora.
Que era um dos favoritos.
Era, pode ser um dos favoritos. Então, assim, na cabeça dele deve estar dando um nó. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu estou dentro da casa com pessoas que eu não quero, eu tenho a possibilidade de voltar e ganhar um prêmio que eu sei que eu posso ter um potencial para ganhar. Então, assim, um nó na cabeça da pessoa que tá lá dentro, assim. Mas eu não sei se agora ele tem essa... Se ele tá lá, tipo, tô aqui cumprindo tabela e não quero voltar pra casa, tô cansado disso tudo, ou se ele vai aguentar firme ali porque ele quer voltar pra casa. Isso a gente não descobriu ainda, né?
Acho que se ele realmente quisesse voltar, sim, ele teria desistido ontem junto com o Fred. Talvez ele queira voltar porque, é um baita prêmio, ele sabe realmente que pode ser um dos favoritos a isso. E acho que tem chances, hein?
Sim, acho que tem grandes chances. É, esse é um ponto, assim. O Tadeu deu a opção de, quem quiser desistir, desista. Se ele quisesse, ele poderia ter falado ali naquele momento, né? E teve, em uma conversa que ele estava tendo com a Tina, ele comentou assim, que ele via a participação dele no Big Brother como algo, como uma missão grande. E essa volta mostrava que talvez a missão dele ainda não tenha terminado. Então, acho que, de fato, acho que, pelo que ele está dando a entender, ele quer voltar, mas o processo de ficar ali naquela casa do reencontro em si, que é o que ele não queria passar.
Agora, minha dúvida também é se o público vai entender essa forma, esse sentimento mais apático que ele está dentro da casa e esse discurso dele como não querer estar dentro do programa e se vai deixar de pegar na mão dele, vai largar a mão dele, vai pegar a mão de outro que queira participar. Porque todos os outros, maior parte dos outros participantes, eu acho que todos, tirando ele, estão fazendo campanha, postando fotinho, porque eles liberaram celular, tem plaquinhas, vou entregar tudo, vou fazer de tudo, né? Vota em mim. Tá todo mundo muito pilhado para retornar pro jogo e ele tá tipo, tô aqui, não queria estar com essas pessoas, não sei. Então talvez o público entenda isso como um sinal de que ele não quer e largue a mão dele e desista de votar nele.
É, eu vi até gente falando, não sei se no Twitter, não sei se voto, porque se ele desistir eu vou estar desperdiçando um voto. Então, de fato, gera
uma dúvida. Dinâmica que não vai funcionar pra nada na casa daí.
Mas acho que se ele voltar, tem grandes chances de ir pra final. Levando em consideração as pessoas que estão lá dentro?
Acho que sim, Ele é um jogador muito forte, assim, aqui fora, nos favoritos, assim, eu vejo. Assim.
E eu acho que seria interessante que ele entrasse também, e aí é uma coisa muito... É pessoal, mas eu acho que pode ser um sentimento geral também para quem assiste o programa, é que a gente tem nomes potentes. Se eu não me engano, agora teria que fazer as contas, mas eu acho que a maior parte das pessoas, a maioria da casa hoje, são de pessoas pretas. E ele entrando, isso reforçaria ainda mais. Exato. Porque eu acho que tá de brancos ali, tá Amanda e o...
Amanda, Bruna,
eu acho... Enfim.
Bom, estamos esquecendo.
São 9 que estão lá, mas enfim. Se estão esquecendo é porque não faz falta. Mas assim, vai ter maioria de pessoas pretas lá dentro. E ele entrando reforça esse time. E aí vai... E isso seria importante, interessante para a narrativa, e não só para a narrativa do jogo, mas para a representatividade do que está acontecendo. Porque também achei uma cena linda ontem, depois que a Domitila conversou com a Bruna naquele jantar, sobre algumas coisas, e a Domitila fala aquele discurso que ela fala, já tinha falado pro Fred no quarto branco na premiação lá com o carro, dizendo que as pessoas brancas não estavam acostumadas a ver as pessoas pretas num lugar de disputa de igual para igual, mas só de ver essas pessoas num papel de servir a essas outras pessoas. Gente, essa fala dela montou um triplex na casa na cabeça da Bruna. A Bruna foi compartilhar isso com as pessoas no quarto. E quando ela compartilhou isso, a Aline abriu a cabeça dela de uma maneira que ela foi conversar com a Sarah e deu uma cena linda ontem sobre isso. E eu acho que assim, foi algo muito específico, mas eu ouso a dizer que foi uma das cenas mais emblemáticas de Big Brother, porque é um momento que a gente parte para discutir racismo, e racismo de uma forma estrutural, não só do ponto de vista do atacar verbalmente falando, do atacar de falar sobre o aspecto visual de uma pessoa ou não, mas do aspecto de convivência, de disputa entre as pessoas, de jogo, e de perceber a Aline, que é uma pessoa preta, de talvez não estar percebendo que ela estava passando por situações e que ela não estava percebendo que poderiam ser situações estruturais de racismo. Então, assim, foi aqui, para mim, foi uma das cenas mais bonitas da edição ontem, e digo, acho que das edições do Big Brother, de debater sobre esse assunto. Então, o Fred retornar, e eu até torci agora, porque eu vi que o Fred entrou num match muito legal com a Tina.
Com a Tina, seria legal os dois.
Eu torci, agora tô torcendo para que os dois retornassem, porque seria, é isso, entendeu? E aí a gente ter um Big Brother Wakanda, assim, sabe? Uma coisa, tipo, levar isso pra edição, pro resto da edição.
A cena da Aline com a Sarah, a conversa delas foi muito potente, muito importante. E a parte que elas se comunicam só pelo olhar. Tem uma hora que elas ficam só se olhando e concordando, tipo assim, eu te entendo, assim. Foi muito, muito bonito mesmo, assim. E eu concordo contigo, já que acho que... E acho que tem chance de ser uma final só com pessoas pretas. E acho que fica pra narrativa, assim, do jogo, querendo ou não. Como a gente teve muitos casos de preconceito, de racismo, terminar a história do jogo dessa forma, acho que é legal, sabe? É. Acho que tem um significado muito importante.
E assim, é isso, é uma evolução, porque não é o preconceito e o racismo naquela versão clássica, digamos assim, se é o melhor termo para dizer isso, das agressões, quando a gente tá falando verbais, mas é o racismo da convivência, da estrutura,
das sutilezas, dia a dia,
exato. Assim, que eu acho que seria que é interessante para debate e discussão também. Assim.
Bom, vamos para o nosso terceiro tópico, terceiro e último tópico, e que é um assunto que repercutiu muito na última semana, que foi bem pesado, que tivemos um intercâmbio, né? A Dania, que veio do México, da Casa dos Famosos, e a Dania é uma querida, se enturmou super no jogo, mas depois aconteceu, né, durante a festa, casos de assédio envolvendo o Sapato e o Guimê, e resultou na expulsão dos dois, expulsão, eliminação, não sei o termo que eles estão usando, mas eles acabaram saindo do jogo pela decisão do programa. Foi uma decisão acertada da produção, hein? O que vocês acharam?
Ai, olha, primeiro que é inadmissível que a gente ainda tenha que lidar com assédio hoje em dia, mas a Globo acertou muito nessa expulsão e errou feio em fazer isso
na
ao
forma,
vivo.
Na forma, né, da condução.
Sim, ao vivo, na frente da vítima, que depois se sentiu culpada. Então, acho que a ação de expulsar, a decisão de expulsar foi certeira, mas a forma foi totalmente errada. Não tenho nem o que falar, assim, a Dani, ela ficou desolada, ficou chateadíssima, as outras mulheres dentro da casa também entraram, assim, em desespero, a Amanda com sapato não tava entendendo absolutamente nada, e aquela cena do Guimê querendo já sair direto, porque ele sabia que tinha feito alguma coisa, então, olha, Lécia, Bruna e Dânia tem todo o carinho do Brasil nesse momento e do México, de uma certa forma também, né? Que acabou atingindo eles lá.
É, eles poderiam ter feito, conduzido de uma forma, chamado o confessionário durante a tarde, né? Ter feito a saída por ali, enfim, ter deixado pro ao vivo eu achei muito arriscado, assim.
Pois é, eu fiquei pensando sobre isso e concordo plenamente quando a gente fala que foi a maneira, que foi a decisão mais correta. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sobre a forma também. E aí, sobre chamar os dois no confessionário, tirar dali. De qualquer maneira, por óbvio que nessas ocasiões a gente sempre, né, não deveria precisar fazer isso. Mas nessas ocasiões deve-se proteger a vítima sempre, né? Mas se eles só eliminassem pelo confessionário e depois voltassem e dissessem, gente, ó, o Sapato e o Guimê foram expulsos, porque ultrapassaram do ponto, etc. As meninas iam se sentir mal igual. Eu acho que, não sei...
É.
Nessa circunstância, mas aí tu pode dizer melhor pra gente. Nessa circunstância, eu não sei se existe uma maneira menos ruim de informar isso. Claro, pode ser amenizar erros e se culpa uma revitimização da Dani ali, né? Mas eu acho que elas se sentiriam novamente, porque é uma porrada, porque, de novo, é aquilo estrutural, né? A mulher sempre, infelizmente, cai de novo na função de se revitimizar, de achar que a culpa é sua, quando na verdade não é e nunca em nenhum momento. E eu não sei que maneira seria mais menos danosa para a vítima ali e para as meninas de dentro da casa disso acontecer, porque a notícia de expulsão deles iam ter que...
Sim, chegaria de alguma
chegaria,
forma.
Teria que chegar de alguma forma. Eu não sei se daqui a pouco colocar a Dani, essencialmente, que era das vítimas, no confessionário, dar a notícia para casa
acho que teria
e conversar em separado antes isso. Com ela. Tipo, a gente vai fazer
avisar
isso.
Avisar ela antes,
a
né?
gente vai fazer isso para ela não precisar assistir essa cena da expulsão. Ela no confessionário, então, e os meninos saírem e dizer, a gente vai fazer isso por decisão do programa, não pelo que tu falou. E aí eles saírem, não terem esse contato, talvez isso, né? Mas pode nos ajudar
Sim.
nisso. Não ter esse contato deles com ela, porque aí o cara de sapato na hora ficou dizendo: eu não fiz nada, e fala que eu não fiz nada.
É. Foi bem ruim.
Ele perguntou pra ela: o que tu falou? O que tu disse pra eles? Mas acho que é justamente isso, chamar no confessionário, falar o que vai acontecer, não ter esse contato com o agressor, no caso, o assediador. E acho que foi tudo muito intenso, tudo muito junto. Podiam ter feito isso durante a tarde, porque logo depois teve uma prova do líder, ninguém tinha psicológico pra isso, ninguém tinha animação. A Bruna, quando ganhou o líder, ficou, tipo, legal, obrigada pelo líder. Mas não tem ninguém animado, não tem ninguém feliz nesse momento. Então, se fosse feito durante a tarde, eles poderiam ter um tempo pra respirar, pra pensar. Mas essa forma que conduziu foi muito errada, acho que todas as mulheres que assistiram se sentiram atingidas. De qualquer forma, em qualquer situação, a gente se sentiria assim,
né?
Isso. Mas acho que foi tudo demais, sabe?
Esse BBB é intenso em tudo, né? Porque
muito.
As pessoas eliminam e botam pra girar no modo do patrocinador lá. E assim, tipo, tristeza, choro, ranger de dentes e bora
dinheiro.
Que tá faturando, caindo a moedinha, um funkzão.
É, no fim é sobre isso, né? Sobre o dinheiro. Bom, vamos pros nossos quadros. Começando com o De Olho no Feed. Aqui a gente traz alguma coisa que repercutiu nas redes sociais. E hoje o De Olho no Feed é sobre os memes que Kay Alves gerou na Casa dos Famosos. A Kay Alves é uma personagem acabou sendo muito icônica dessa edição, porque ela sempre rendeu alguma coisa, alguma polêmica, algum negócio. Foi lá pro México e rendeu muitos memes. Ela tendo que primeiro se enturmar com as pessoas, depois tentando falar espanhol. E depois, eles têm uma dinâmica lá, que eu não entendi direito o que é aquilo, mas as provas deles...
Não sei se era prova de comida ou era de...
É, era a prova de alguma coisa onde tu tinha que interpretar uma cena.
É uma coisa meio casa dos artistas, assim, porque eles tinham que fazer uma cena de novela pra essa prova, pra, se eu não me engano, pra conseguir a comida da semana.
Sim.
E ela tentando decorar o texto em espanhol.
Foi genial. A gente assistindo isso de fora, porque é totalmente fora da cultura... Que o BBB criou, né? Mas eu achei incrível. Achei que esse intercâmbio favoreceu muito a Kay, o que... Não sei
pra
se
ela
deveria.
Foi bom.
Pra ela foi bom, justamente.
E que pode favorecer agora pro retorno dela também.
E que pode levar ela à final.
Será?
Eu acho que não, gente.
É, eu sinto isso também. Ela tá...
Eu vou deixar pro pódio.
Ela saiu com a imagem...
do pódio. Que eu mudei o meu inteirinho.
Ela saiu com essa imagem desgastada quando ela foi eliminada, de vilã. E agora ela meio que deu uma mudada, assim, né? E gerou muitos memes. Jax, tu, né? O Jax que tem propriedade pra falar sobre o assunto de interpretação. Jax é ator, é diretor cultural de peças. O que tu achou da interpretação de Kay Alves, Jax?
Inexistente, né, gente? Não teve...
Coitada, Jax.
Mas assim, ela é jogadora de vôlei, ela é uma atleta. Mas assim, é legal de ver que o La Casa dos Famosos lá, ele é uma versão Big Brother de lá. Ele é nos Estados Unidos, mas é um programa do México. Mas ela é uma versão diferente, porque assim, lá só entram famosos. É como se fosse um Big Brother só com famosos, não entram pessoas. Então, as pessoas que estão lá são artistas, são atores, são pessoas que estão no ramo. Então, toda a cena era interessante, era uma cena de novela mesmo, porque todo mundo está acostumado com isso. Só ela, que era uma atleta, que caiu lá no processo. Então, foi divertido e ela se entregou. E eu acho que vale, o que vale é isso. É, tipo, ela se jogou, participou. Eu achei, e aí vou abrir polêmica, eu achei a participação da Dani aqui, independente do caso, do assédio e tudo mais, eu achei a participação da Dani aqui muito mais calorosa, fervorosa e interessante do que da Kay lá na
casa. De se enturmar na casa e de movimentar as pessoas, assim, eu achei também.
Assim. Eu acho que é carisma mesmo, assim, do carisma da Dani, eu acho que ela era muito pra frente e de conhecer, de contar e de perguntar. A Kay parecia uma coisa tipo, ah, eu sou a estrelinha brasileira, tô aqui, vou viver esses dias, sabe? Mas posso tá enganado, uma percepção minha, assim, mas eu achei que a participação da Dani aqui rendeu muito. Até o Paulo Vieira brincou com isso, né, num dos quadros dele. La Casa dos Famosos manda a estrela deles, porque a Dani é uma estrela do La Casa dos Famosos, mandou a estrela e a gente mandou a Kay.
Mas acho também que tem um quê, assim, de carisma brasileiro, de acolhimento, porque eu não senti que os mexicanos ficaram muito impressionados com a Kay.
Eu sempre digo que os realities funcionam muito mais no Brasil justamente por isso, que o brasileiro abraça, vai, se entrega, se joga. A gente vai ver, se a gente for ver todos os realities gringos esses que tem nas plataformas aí, Brincando com Fogo, essas coisas todas de relacionamento também, é sempre o Brasil que é mais divertido para participar dessas dinâmicas.
Tanto é que a Dânia ganhou um monte de seguidores brasileiros, o pessoal começou a acompanhar, mas de fato acho que a recepção aqui no BBB foi mais calorosa mesmo. Bom, vamos para o nosso segundo quadro lá do B do BBB, hoje Express, que nós estamos com o tempo já.
Estamos falando. Temos mais 3 horas aí, pode deixar.
A gente que trouxe aqui para a gente relembrar as repescagens que já ocorreram nas edições do BBB. E para vocês terem uma ideia, essa que está acontecendo hoje da Casa do Reencontro é algo inédito na história do programa, nunca ocorreu desta forma, de uma forma tão grandiosa. A primeira repescagem que a gente teve foi no BBB 7, com o Ayrton, que voltou, mas a lógica era o seguinte, era um paredão quádruplo, então tava o Ayrton, a Juliana, a Flávia e o Alan, não lembro de nenhum deles.
O Alan eu lembro.
Nesse paredão quádruplo, e depois 2 foram eliminados, o Ayrton e a Juliana, e depois abriu-se uma nova votação para o Ayrton voltar. Então ele não chegou a sair, né, ir para a vida
ter
normal.
Ter acesso à casa, fora.
Não chegou a ocorrer. E depois no BBB 11, o Maurício, o Mau Mau, quem lembra do Mau Mau? Era namorado da... Não lembro do Mau. Como que não? Da Maria, que ele namorava a Maria. Todo
eu lembro
rolo.
Desse romance só, mas dele
a
sozinho.
A Maria eu lembro, agora o menino eu esqueci.
Muito, ele era famosíssimo. Eu lembro, eu gostava dele. Ele foi eliminado e depois teve uma casa de vidro com os 5 primeiros eliminados do programa. Então chegou a pessoas que de fato saíram
externo.
E depois voltaram. Então isso foi o mais próximo que ocorreu da dinâmica dessa vez.
E
assim.
Voltava um sempre, né? Agora
vão voltar dois.
Ai, olha só, a gente eliminou tantas pessoas insuportáveis que agora, entrando na casa, me deu um negócio assistindo quando foi entrando aos poucos.
Juro.
A Marília.
Ah, ia falar da Marília.
Ah, eu gosto.
Não. Ai,
muito chata. DR com todo mundo já. Nossa. Acertar as contas com todo mundo.
Ai, fala demais, fala alto demais. A TV queria diminuir o volume naquele momento que ela entrou na casa.
Nossa, a Marília, a Paula, o Gabriel Fop. Quando eu vi aqueles ali, eu falei, gente, meu Deus.
Eu adorei o climão que a Marília não cumprimentou.
Não cumprimentou.
O Gabriel,
foi.
Não cumprimentou a Paula. Tem mais uma gente aí que não cumprimentou o Gabriel também. A toxicidade bateu assim, e ficou.
Será que vamos ter barraco, hein? Vamos ver. E o gaúcho Christian, né? Não falamos do Christian. Christian de volta, tá pro jogo aí. E ele quer muito voltar. Ele é um dos que tá no grupo que quer muito voltar.
Christian, assim. Desculpa, não vai acontecer.
Então, o que eu vou dizer?
Não tenho o que dizer.
Ele teria uma... Eu disse... Não lembro se eu disse isso, porque a gente fez uma entrevista com ele aqui. Eu acho que eu não disse isso pra ele. Disse sim, falei, lembrei agora, falei no ar, inclusive, no timeline aqui, eu falei pra ele que ele tinha que ter entregado todo mundo naquela maracutaia que fez ele sair da casa dizendo
viajou.
Que as pessoas que ele não estava fazendo voto com as meninas lá e etc, aquela e agora ele tem a segunda chance de entrar e meter o pé na porta pra isso, mas eu acho que isso não vai acontecer de novo. Pelo que a gente já viu ontem, ele tá muito good vibes, eu acho que ele... Enfim,
na real, todos eles, eu acho, né, tão, nessa casa do reencontro, tão... Que é óbvio, né? Tu vai pra vida, tu melhora teu humor,
gente,
né?
Gente, eu voltaria com sangue nos olhos. Sangue de Maria Bonita. Eu acho que seria
o ideal, mas não sei se eles estão assim. Não sei, tô com esse receio.
Eu,
assim.
Eu teria... Eu acho que talvez aí eu me ferrar por isso, porque eu ia ser a pessoa que lá ia puxar DR com cada um.
Ah, ia ser ótimo.
Como a Cabrita fez ontem, ia conversar com as pessoas, botar as coisas em dia pra render entretenimento, pelo menos.
É, ninguém me pareceu muito animado
de
estar voltando.
Vamos ver. Bom, vamos pro queridômetro.
Era pra ser express, a gente já tá se alongando e o Pietro só nos cortando aqui. Vamos lá, Pietro.
É que tá, hoje a gente
se deixar, a gente abre o microfone e a gente vai.
A gente resolveu gravar na hora do almoço, então a gente tá assim, ó, estamos com fome.
Né, eu já ganhei um chocolate do Pietro de recompensa, tá tudo ótimo.
Um pagamento da gravação, o cachê.
Não tem cachê, mas tem lanche, isso é uma piada do interna do teatro pras coisas.
Ah,
não tem cachê, mas tem lanche.
Ah, bom, mas já vale alguma coisa. Bom, vamos pro queridômetro. Aqui a gente traz os emojis, coração, planta e vômito. Confesso que eu tô com dificuldade já de fazer a planta, porque meio que sobrou duas plantas, assim, a Marvel e o Gabriel. Mas como tem menos participantes, eles estão começando a aparecer mais. Então, pra mim, o planta tá difícil de fazer. Mas eu vou botar hoje o meu coração pra Aline, que ela teve esse momento com a Sara, teve esse momento onde ela se abriu e abriu os olhos do que estava acontecendo ao redor dela. Então, meu coração vai para ela. A planta, faz semanas que eu boto na Marvel, mas acho que ela tá aparecendo um pouco mais no jogo, mas vai para ela. E o vômito para Bruna, assim, acho que ela foi bem... Ah, com a Domitila ali, ela foi bem... Foi ruim, assim, aquilo que ela falou, ela não ter paciência de escutar o que a Domitila tinha pra dizer, então o meu vômito hoje vai pra Bruna. E vocês?
O meu coração da semana também vai pra Mami, a Aline. Acho que ela é muito acolhedora, assim, e ela é quem entende, assim, todo mundo da casa, ela sabe ouvir,
tá
então...
sempre disposta a ouvir.
É, meu coração vai pra ela. A planta é quem é Marvila, porque eu acho que ela ainda não tá aparecendo. Talvez a edição esteja ajudando um pouquinho ela pra saber o que ela está fazendo lá dentro. E o meu vômito, acho que vai pra Bruna também. Ela tá sendo um pouquinho desnecessária com essas falas com a Domitila, com não querendo ouvir, ao contrário da Aline, o que a Domitila quer falar pra ela, não tá... dando esse espaço, é o que eu percebo pelo menos, então meu vômito dessa semana é da Bruna.
Eu me sinto muito Big Brother nessa hora, assim, de botar os emojis, eu acho maravilhoso. E aí veio o discurso clássico, aquele, gente, é difícil dar vômito, né? Porque é um negócio pesado, assim, não tem ninguém ali que, assim, tipo, que seja intragável a ponto de dar vômito, mas eu acompanho vocês, vou na Bruna, eu acho mais no sentido de que é a pessoa com quem eu tenho menos convivência na casa, ela é que eu tenho menos empatia, assim, menos conexão de fato com ela. Eu acho que o tempo dela no Big Brother, inclusive, já passou faz tempo, já podia ter saído antes, então vai pra Bruna. Planta, temos duas que estão reflorestando o Projac, que são a Marvel e o Gabriel, como o Pietro disse, que são as nossas plantinhas de estimação, permanecem lá, é um cacto, que é, né, não da torcida da Juliette, mas de ser resistente dentro do jogo.
Não fala mal da torcida da Juliette.
De ser resistente dentro do jogo, da resistência do cactus. Mas eu daria, eu acho que pro Gabriel, porque eu acho que a Marvel agora tá começando... Pode ser isso também, como tu dissesse, que a edição tá ajudando um pouquinho ela. Mas assim, ela ganhou um destaque porque ela voltou já de 2 ou 3 bate-voltas. Então assim, ela ganhou... Opa, temos aonde aparecer aqui. Ela ganhou um gancho por ali, mas sim, são os dois plantas. E o meu coração vai pra Domitila. Sim, eu detestava Domitila antes. Acho hoje ela minha favorita, se nada mudar...
Eu concordo.
Daqui pra frente... ela tem momentos chatos, mas todo mundo tem, né? Dentro daquela casa, todo mundo era chato em maior parte do tempo. Mas ela, dentro desse processo, ainda é a pessoa autêntica, é uma pessoa de personalidade e que é divertida, que entrega as coisas da diversão também. E essa, eu tenho pra mim que essa rotina dela, esse processo que ela tá passando na casa de ataque, digamos assim, de que vai, sempre voltam nela, sempre jogam ela pro paredão, ela vai e volta, já foi a 3 paredões seguidos, 5 paredões no geral, podendo ser 7, como o Tadeu disse ontem, só que ela escapou de 2. Eu acho que isso tá ajudando ela a crescer. Ah. Não é aquela tradicional narrativa do perseguido, como a gente viu em outras edições, por exemplo, com Arthur Aguiar, mas é uma narrativa de perseguição no sentido de que as pessoas acham que ela tem problemas, não gostam da convivência dela e jogam ela tipo assim, não tem quem votar, vota na Domitila. E isso está favorecendo ela ficar mais forte no jogo. Sim. E isso está fazendo com que a gente conheça ela melhor. E conhecer ela melhor, por óbvio, como todo mundo ali, tem os seus lados bons, seus lados ruins, mas ela cantando Baby Shark
ajudou.
O Elon Musk criando seu filho em outro planeta, essas coisas assim são ótimas.
Bom, e vamos agora para encerrar o nosso pódio. Aqui a gente fala quem gostaríamos de ver na final do BBB. O meu pódio, nas últimas semanas agora, ele tá mais consolidado, porque ele já mudou muito, horrores, cada semana uma pessoa diferente, mas agora ele tá mais consolidado. Terceiro lugar pra Domitila. Eu também não gostava dela no
terceiro,
início.
Terceiro?
É, eu botei ela no terceiro.
Meu favorito, dizer que é terceiro. Já vamos brigar aqui.
Eu botei ela no terceiro.
Meu voto é no Pietro, acho que a gente tem pouca afinidade.
Já pensou um BBB da RBS aí? Meu Deus do céu. No segundo lugar, vai pra Aline. Maravilhosa também. E no primeiro lugar, não sai dali, é a Sara. Pra mim, a Sara tem que ser a campeã desse BBB. E vocês?
Eu serei criticada pelo Jax.
Oh.
Domitila não está no meu pódio.
Então mas... tá, gente, o programa fica por aqui, o podcast volta.
Mas eu mudei o meu pódio de acordo com a outra vez, em comparação com a outra vez que eu vim. Meu terceiro lugar antes era da Marvila, porque eu achava que tinha alguma chance dela aparecer.
Tinha uma esperança. A Marvila também já esteve. Ela já esteve no meu pódio também.
Mas agora eu tirei a Marvila, não tem como. Coloquei a Sarah, porque ela é uma fofa.
Em terceiro?
Em terceiro.
Ó! Oh.
Eu não boto a Sara no meu pódio.
Jax, meu Deus! Só revelações.
Ela é uma fofa, ela também é muito articulada, ela sabe o que falar, defende as falas dela. E, enfim, ela é meu terceiro lugar. O segundo é o da Aline. Porque ela é acolhedora, por isso que eu dei o coração pra ela, porque ela é coração. A Aline é coração, por isso é o meu segundo. E o meu primeiro... acaba com a ideia da final de Wakanda. É a Amanda. Ai, ela me conquistou. E
eu
difícil.
Já tô em saco cheio dela já.
Não.
Eu também, ela era minha favorita.
Ela era minha favorita também.
Eu tô entregando
também.
Meu pódio antes, vou ficar quieto.
Eu tenho uma mão firme, assim, ela me conquistou.
Ainda acredita nela.
Sim, eu acredito. Desde o início do programa, estou com a Amanda. Então ela continua no meu primeiro lugar.
E tu, Jax?
Bueno.
Bom, quem que tá no teu pódio? Porque tu só falou quem não tá. Não sei quem que sobrou.
Primeiro lugar é eu, óbvio. Não, eu acho que em terceiro lugar... É difícil esse terceiro lugar, porque assim... Apesar da brincadeira com a Amanda, eu ainda também acho assim... Ah, interessante por... Eu ainda me apego também naquela coisa dela ser uma pipoca raiz, sabe? Assim, não é a pessoa que é famosona, da pipoca que já tem milhões de seguidores e tal. Mas eu acho que os meninos, e aí eu fico na dúvida nesse terceiro lugar, por exemplo, o Alface e o César Black. Os dois no início eram completamente assim, tipo, sem graça, mas eles começaram a ganhar destaque. E eu acho esse jeito explosivo do Alface para algumas coisas divertido às vezes, assim, e movimentar. Talvez para conviver seria um pouco demais, seria. Mas eu acho que eu colocaria o Alface em terceiro lugar.
Alface merece.
Em segundo lugar, eu colocaria também a Aline. Eu acho que ela tem, assim, sobreviveu bem ao caos e ao tudo que foi esse Big Brother, ouvindo do lado, sendo complacente com coisas e, enfim, sendo essa conselheira. Ela conseguiu manter uma centralidade, que já é muito difícil, né? Manter uma sanidade mental dentro do programa até agora e é uma pessoa muito interessante. Então, daria o meu segundo lugar para ela. E primeiro lugar, eu daria para Domitila. Acho por isso que tudo que eu já falei, que é uma narrativa interessante de uma perseguição, não perseguição como a gente está acostumado nos Big Brothers, que fez com que a gente conhecesse ela melhor. E eu acho ela divertida também, acho que daria meu primeiro lugar para ela. A Sara, gente, agora eu vou dizer a coisa por ela. Eu acho ela linda, maravilhosa, inteligentíssima. ela tem uma inteligência emocional muito grande muito. Também dentro da casa, mas eu acho ela ainda pouco envolvida na função do jogo. Ela apareceu muito na treta com o Fred lá, conseguiu eliminar o Fred, porque foi por causa da treta com ela que ele acabou caindo fora e o jogo deles acabou caindo. Mas eu não acho ela alguém assim que circula desde o início dentro do jogo, sabe? Sim. Então eu acho ela maravilhosa, mas superestimada no jogo, que as pessoas acham que ela é super potencial para ganhar. Eu acho que ela brilhou pouco dentro do programa, ela entrou tarde no brilho no programa.
Sim, assim. Tinha potencial para mais. Assim.
É. Mas acho que justamente essa entrada tarde, ela conseguiu se sobressair, fez ela entrar no meu pódio, porque ela não tava também. mas acho que é isso, acho que ela que conseguiu dar essa reviravolta no próprio jogo... E defendo a Sarah, sim.
Team Sarah. Team Domitila. Façam aí suas hashtags, postem pra gente, marquem o podcast. A gente quer saber quem vocês estão torcendo.
Acho que Domitila, Alface, a Sarah, Aline, Black, eles acho que... Sendo algum deles...
Vamos fazer o quem não ganha. Eu quero fazer o protagonista e quem não ganha. Aquele momento... Pra mim, a Bruna Grifal não ganha o programa.
Não, a Bruna não ganha.
A Marvila não ganha de jeito
nenhum. A Marvila não ganha. Acho que o Black, acho que também é o que... Dentre eles, acho que também é o que tem menos chance, assim, eu acho.
Eu acho que sim, a Marvila, Gabriel...
O Gabriel não ganha também, tadinho do Gabriel. Ah, gostando dele. Bom, enfim, estamos se alongando já. É isso aí, Emparedados tá ficando por aqui. Obrigado, Jax.
Nada, só chamar que a gente...
Valeu, Madu.
Muito obrigada, eu amei.
E lembre-se de seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida, Dê 5 Estrelas, aqui no Spotify. Você também pode mandar a sua mensagem pelas redes sociais de GZH, Twitter e Instagram, @GZHDigital. E é isso, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente volta na próxima quarta-feira. Tchau!